defesa, verdadeiros despedimentos sem justa causa, ilícitos, sem qualquer capacidade de resposta por parte dos trabalhadores, sim ou não? E, Senhora Ministra, creio que trouxe aqui um equívoco. A lei, a agenda do trabalho digno e o artigo 12A, presunção de laboralidade, aplica-se aos TVDs. Aplica-se ao setor TVDs. Está claro, está escrito no número 12 do artigo 12A. Esta presunção de laboralidade aplica-se ao setor TVDE. Não há dúvida sobre isso. A lei Uber, Senhora Ministra, não está escrita na pedra. A lei portuguesa atual já definiu que esse fato feito à medida das multinacionais é para ser alterado. E, portanto, pergunto-lhe muito concretamente, vai ou não alterar a lei Uber para compatibilizar com a agenda do trabalho digno? É porque, Senhora Ministra, não pode dizer que vai ser firme com as ilegalidades, exceto se forem ilegalidades laborais. Porque a nossa expectativa e de todo o Parlamento, creio eu, é que a Senhora Ministra seja Ministra do Trabalho e não Ministra das Plataformas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a inscrição da Senhora Ministra para intervir. Tem disponível 8 minutos e 33 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos os senhores deputados e senhoras deputadas pelas questões que fizeram favor de a colocar e vou tentar responder. Senhor deputado Tiago Ribeiro, agradeço as suas questões. Devo dizer-lhe que não tenho uma visão tão otimista sobre os grandes progressos do universo laboral nos últimos anos. Nós temos, efetivamente, um país de trabalho pouco qualificado, de longas horas, baixos salários, em que o salário médio é próximo do salário mínimo. Portanto, isso não me diz grande coisa sobre as condições de trabalho que temos. Também temos um setor empresarial dominado por microempresas que têm poucos recursos para formação profissional, nomeadamente na área das tecnologias de ponta, que hoje são relevantíssimos. Por fim, temos uma legislação laboral que o Partido Socialista, ao longo destes anos, desde 2015, como bem refere, adaptou muito mal àquilo que é a evolução do mercado de trabalho e das novas formas de trabalho, porque tudo procurou reconduzir a uma relação de trabalho de tipo fabril que já não existe há muito tempo. E o exemplo que nós temos relativamente aos trabalhadores de plataformas é exatamente o demonstrativo daquilo que eu acabo de dizer. Também temos um país em que um terço dos jovens fogem daqui e os jovens mais qualificados. Isso também, Sr. Deputado, pouco me diz de bom sobre as grandes condições de trabalho que, no seu entender, o PS promoveu nas últimas legislatura e também a maioria de esquerda que tivemos aqui nos primeiros anos. E, por fim, tivemos uma concertação social que foi muito desdenhada na efetiva aprovação dos diplomas laborais. Alguns não foram lá. A lei do TVDE é um exemplo, não foi lá, porque até é do setor da economia. Noutros casos, os diplomas foram lá, como é o caso da agenda alegada, a agenda do trabalho digno, mas, afinal de contas, o que ficou no final na lei é bastante diferente para além daquilo que foi concertado. Portanto, não podia deixar de lhe dizer que, relativamente a este quadro fantástico que traçou aqui, enfim, com a devida vénia, não concordo com ele. E isto permite-me passar diretamente à resposta à sua pergunta. Revisitar a agenda do trabalho digno, não quero deixar de responder, embora o Sr. Deputado tenha gasto algum tempo, sobretudo, a fazer o retrato da coisa, e, portanto, eu também fiz o retrato, o meu retrato, com certeza que eu posso fazer. Mas vamos lá às respostas. Revisitar a agenda do trabalho digno é exatamente aquilo que a expressão indica, revisitar, porque este governo vai fazê-lo através da concertação social e, portanto, aquilo que vier a ser determinado na concertação social é aquilo que será revisitado na agenda do trabalho digno. É por aí que vamos começar, em vez de fazermos uma concertação social, peço desculpa, para inglês ver, e depois pomos na lei aquilo que não estava lá. Vamos acabar com a presunção de laboralidade do artigo 12A, e neste ponto estou também a responder ao Sr. Deputado José Soeiro. Depende daquilo que os parceiros entenderem, porque, como digo, o diálogo será ali. É muito cedo, nós estamos aqui, faz hoje exatamente 15 dias que eu estou em funções, é porque não posso, obviamente, ter veleidades de ter aqui algo muito afirmativo sobre isso. Agora, eu queria dizer uma coisa aqui muito clara, é que, em certa medida, a última versão da diretiva, ou da proposta de diretiva, que foi aprovada, a última versão da proposta, que é apenas um acordo preliminar para outro acordo, não é mais nada, se calhar já alterou um bocadinho a presunção, tal como ela estava na versão anterior. E, portanto, esta consagração da presunção do artigo 12A foi feita pelo governo do PS, de forma muito temerária, e muitas pessoas o disseram nessa altura. Porquê? Porquê? Porque esta matéria não estava de todo em todo consolidada no direito europeu. E a verdade é que o desenvolvimento das negociações europeias neste campo demonstraram quão temerária tinha sido aquela solução. Porque agora, a solução que está em discussão, a proposta que está em discussão, já é diferente. Há uma lei portuguesa. Por isso mesmo, que mais não fosse por essa razão, ter-se-ia que revisitar. Porque nós, afinal, fizemos uma lei portuguesa, como diz, antecipando um regime europeu, que, afinal de contas, não é aquele, não vai ser aquele, nem sei se vai ser algum. Portanto, evidentemente, vamos revisitar, e vai cumprir enquanto ela estiver em vigor. Mas, obviamente, se a sua pergunta foi, vamos revisitar, sim. A resposta é sim, e sim em razão daquilo que os parceiros na consultação social disserem. Portanto, é isto que será revisitar a agenda do trabalho digno. Quanto ao acordo de rendimentos, para não fugir à sua pergunta, o acordo de rendimentos que foi efetivamente celebrado no âmbito da legislatura anterior foi celebrado para o tempo previsível dessa legislatura, ou seja, está lá bem delimitado de 2022 a 2026. Esse era o tempo que se previa. Infelizmente, Sr. Deputado, não foi o tempo. Nós entramos numa nova legislatura a partir de 2024 e, portanto, faz todo o sentido agora olhar de novo com os parceiros sociais na consultação social para um novo ou um revisto acordo de rendimentos, mas para o tempo desta legislatura, que é 24-28. É isso que vamos fazer. Senhora Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, agradeço também as suas questões. Como já disse na minha intervenção inicial, o Governo não tem qualquer filosofia persecutória em relação a estes modelos de trabalho que, aliás, radicam no princípio fundamental da liberdade contratual e no princípio constitucional da livre iniciativa económica. E, por outro lado, também porque nos parece que seria sempre impossível. Isto é uma realidade que se nos impõe. E, como também disse a Sra. Deputada Carla Barros, o sistema tem que se adaptar à realidade. Não é a realidade que tem que se adaptar ao sistema. Normas como a da presunção de laboralidade na forma como foi incluída significam uma pré-compreensão de que todos os vínculos têm que corresponder àquele modelo e, portanto, vamos todos fingir que todos os contratos são iguais, todos os vínculos são iguais e todos os trabalhadores, estafetas e motoristas têm a mesma situação. Alguns serão trabalhadores subordinados, outros não serão. O que interessa, como eu disse na minha intervenção, é garantir a todos condições de trabalho justas e dignas, mas na medida daquela que seja a sua situação concreta, que se calhar é diferente da outra situação. Quanto às outras críticas, eu tenho que terminar, peço muita desculpa ao Sr. Presidente, mas a gestão do tempo não é aqui, não é o meu forte, mas cortar-me à palavra. Quanto às questões de caráter económico, sim, o Governo está disponível, juntamente com, evidentemente, não só o Ministério do Trabalho, mas todos os outros ministérios que, obviamente, têm relevo aqui, a voltar a olhar para a lei do TVDE, eventualmente até com base no relatório do IMT, que foi referido pelos senhores deputados, que foi publicado ontem, mas atenção, na perspectiva de respeitar aquilo que é autonomia contratual e, ao mesmo tempo, conseguindo com isso garantir boas condições, condições dignas a todas as pessoas que trabalhem, seja através, porque têm uma relação laboral e, portanto, através da tutela laboral, seja através da proteção social, a que também têm direito, mesmo que sejam trabalhadores independentes ou trabalhadores economicamente dependentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos entrar na segunda ronda. Repito, vamos entrar na segunda ronda. E estou a repetir porque a gestão do tempo foi tão eficaz que ninguém tem nada a dizer na segunda ronda. Então peço que se inscrevam, que não temos aqui inscrições. Então, Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português, com os 3 minutos disponíveis na segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros de Governo, senhores deputados. Confirma-se, as plataformas que exploram dezenas de milhares de estafetas e de motoristas da TVDE fintam a lei e lançam mão de todos os artifícios e de todas as falhas. Como o PCP advertiu, as alterações ao Código de Trabalho não resolveram os problemas, alimentando até a ambiguidade judicial. Como o PCP avisou, a lei do TVDE, encomendada pelas multinacionais, veio agravar os problemas. Hoje mesmo apresentamos um projeto com vista à suspensão da emissão de novas licenças até à revisão dessa lei. Um ano após a mal chamada Agenda para o Trabalho Digno, o negócio manteve em larga escala o modelo fraudulento do falso trabalho independente. As decisões dos tribunais favoráveis aos trabalhadores arrastam-se de recurso em recurso. Ora, na proteção dos mais frágeis, devemos inverter o ónus da prova. Quando o trabalhador alega a existência de uma relação subordinada e o empregador contraponha a de uma relação de trabalho independente, há que tratar o trabalhador como tal, até que a decisão judicial confirme ou ilida a presunção de laboralidade. Há que garantir aos trabalhadores estafetas e motoristas o direito a contrato de trabalho, a horário, a regime de folgas e de férias, a salário e a subsídios. Há que rever as normas imperfeitas do Código, como a da presunção de laboralidade, que apenas prevê a verificação de algumas, entre aspas, das condições, como a da propriedade dos meios. Tal requisito volta-se contra os trabalhadores. A motorizada ou o automóvel podem ser propriedade sua ou encargo de aluguer seu, mas a subordinação laboral é inequívoca. Assim como correm por conta dos estafetas, quando deveriam caber ao empregador as condições de segurança e saúde no trabalho, e especialmente o risco de acidentes, 17 vezes mais elevado do que noutras atividades. A apressada revisão do Código introduziu normas redutoras sobre a previsão do algoritmo como meio de suporte ao recrutamento, direção e organização do trabalho. Urge ir mais longe quanto à informação fornecida ao trabalhador sobre monitorização, transparência e tratamento de dados. E ainda, como o PCP salientou, para impedir que esses dados sirvam para punir ou mesmo para despedir trabalhadores. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para uma intervenção, o Sr. Deputado Nuno Gabriel, do Grupo Parlamentar do Partido Chega, dispõe de 4 minutos e 30 segundos.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, relativamente ao tema que o Bloco de Esquerda aqui traz hoje a debate, quero deixar bem claro que teremos toda a dedicação, compromisso e empenho nas justas reivindicações que todos estes homens e mulheres que aqui estão bem merecem da nossa parte, nomeadamente a justa valorização do serviço e a promoção do maior equilíbrio entre as partes intervenientes, nomeadamente na redução de 25% da taxa cobrada pelos